Olá, muito boa noite. Como estão todos? Ora, eu estou muito feliz porque hoje tenho que assinalar com todos os que têm tido a gentileza de me ouvir que por faz exatamente um mês que abrimos a Hora da Júlia. Portanto, foi a 13 de Abril, hoje é 13 de Maio, dia especialíssimo, como sabemos, e hoje tenho que endereçar um agradecimento muito grande a todos aqueles que se têm disponibilizado a esta hora, que é um bocadinho tardia para muita gente, para conversar, para contar os seus, enfim, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas alegrias, que também temos tido aqui algumas conversas que são pontuadas por um grande otimismo e um grande sentido de que, enfim, estamos a viver um momento difícil, mas vamos ultrapassá-lo. Por isso tudo, muito, mas muito obrigado. Eu continuo aqui no meu escritório a receber-vos todas as noites. Ontem não estive, por razões que todos compreenderam. Tivemos a transmissão das celebrações de Fátima e, portanto, não foi possível estar aqui na antena, mas hoje aqui me apresento, como sempre, com um enorme prazer e reiterando então este compromisso de vos ouvir e de abrir os braços a quem quer conversar. E agora é o Zé Carrilho. O abraço vem de Coimbra. Olá, Zé, como está? Boa noite.
Diga-me, boa noite, como está?
Olá, bem, muito obrigada. Então, Zé, conte-me lá, estive infectado com o Covid-19?
Foi assim. Eu ando a fazer um tratamento nos hospitais da Universidade de Coimbra.
Uhum.
Tive primeiro um internamento do dia 13, porque os rins estavam com usados bastante altos. Tive do dia 13 do dia 9 ao dia 13 internado. Saí no dia 13, entretanto, marcaram uma consulta para o dia 19. Mas eu já tinha anteriormente marcado uma para o dia 26. Mesmo assim, no dia 19 fui à médica. Fui ao serviço. Uma pessoa deve ir por volta das 10h30, quando é para ter consulta, porque é para fazer análises antes e para depois ser visto as análises no médico por volta das 3, 4 horas. Eu não sabia para o que ia, pensava que era uma consulta normal de rotina, porque não era preciso fazer análises nem isso. Depois estive à espera da médica, falei com a médica só 1h30, demoram. Quando disse, estou aqui, mas eu não sei, não tinha esta consulta marcada. Ah, pois não, foram os serviços que marcaram, eles disseram para antecipar a outra consulta, mas, doutor, mas eu não fiz análises.
Portanto, dia 26 voltou, estou a ver, não é?
Dia 26 voltei outra vez.
Exatamente.
Mas eu fiquei com a minha coisa é que no dia 19 foi o dia em que eu provavelmente fui infectado.
Tem a noção, mas porquê? Por ter ido lá ao hospital, é isso?
Por ter ido
Acha
ao
que
hospital.
Foi ali... Acha que foi porque ali que fui infectado?
Depois do dia 20, eu vou-lhe explicar. No dia 20, depois tive, portanto, eu sou técnico, sou controlista, no dia 20 fui fazer os pagamentos à Segurança Social, que já estavam agendados e devidamente identificados na Segurança Social e nas finanças, ou na ATI. Cheguei a casa muito frio.
Frio, tinha frio?
Tinha uma temperatura muito fria, muito baixa. Tirei a temperatura, tinha 32 graus.
32
graus. Depois meti-me na cama, bebi um chá quente, meti-me na cama e dormi, fiquei bem, depois às 8 horas já estava bem. Entretanto, esta semana até, teve uma semana que teve sol, teve agradável. Eu não moro aqui em Coimbra, há cerca de 10 anos, 11. Portanto, há 20 anos comprei uma casa, restaurei na Serra da Lousã. E
vive com qualidade, vive com qualidade, já percebi.
Efetivamente, aquilo é qualidade.
Exatamente.
Vejo lá o mar, arranjei um bocadinho de terreno, tenho lá umas ovelhas, estou feliz com a minha mulher e com os meus filhos lá.
Que maravilha. Então, mas entretanto, isto correu mal.
No dia 26 voltei outra vez. A médica disse-me, olha, o seu carrinho faz aqui qualquer coisa, está aqui uma infecção. Isto é capaz de ser código.
E o senhor assustou-se muito ou não? Conte lá. Assustou-se muito, ficou com...
Não me assustei muito. Fiquei assim, normal. Mas, doutor, eu não tenho... Isto pode ser uma gripezita, que eu não tenho sintomas nenhum. E não tinha. Nunca tive febre. A única coisa
nunca sentiu as tais dificuldades respiratórias de que se fala?
Nunca
nada disso?
Nunca tive.
Ainda bem. Ainda bem.
Olha, nunca estava a pingar o nariz nem nada. A única coisa que me aconteceu, que eu depois expliquei-lhe à hora, a única coisa que me aconteceu foi eu, durante a noite, suar. Mas isso às vezes também é normal, não se tem roupa, mais roupa do,
portanto,
do que a
normal. Depois disso
é
já isto. Fez, portanto, confirmou-se.
Não, foi, depois disso eu vou dizer, depois disso eu entrei, fui fazer o teste ao hospital, falou que o serviço estava a ser iniciado nesse dia ou nessa hora, porque eu fui das primeiras pessoas a fazer o teste, inclusive a fazer o raio-x, eles trouxeram uma máquina até à porta da divisão onde eu estava, eu segurei a placa, tivemos de baixar os gestores por causa da luminosidade, a máquina ficou à porta, pronto, foi assim uma improvisação de
para fazer... Para resolver. E acabou por ficar internado, não é? Ficou internado,
e
não foi?
Fiquei internado numa enfermaria própria que eles criaram no segundo andar, à espera do resultado no dia seguinte. O resultado veio positivo, portanto, positivo. Automaticamente mandaram para as infecciosas. Estive nas infecciosas num quarto até sozinho. Depois, entretanto, esse quarto foi necessário para uma consulta para uma senhora que, entretanto, entrou grávida. Eu fui para um quarto de três, onde estavam lá dois senhores de Aveiro. Um deles acabou com uma fracilha lá mesmo à minha frente. O outro foi-se embora para casa.
José, isso é que são experiências difíceis,
não é? Mas essa não foi a pior coisa. A pior coisa que me aconteceu e até agora.
O que é que foi?
Tirando os exames que são mais difíceis, eu não tive quase nada. Porque eu digo-lhe, pronto, eu com esse moço, estava um outro moço de Aveiro, que até era barbeiro, ele saiu, eu fui para aí para esse dia na segunda-feira, eu saí na terça só ver. Também positivo, mas foi para casa, a mulher também já estava positiva e eles mandaram-me para casa para fazer...
Mas qual foi a coisa mais difícil que sentiu neste processo?
Mais difícil, eu não vou dizer a tela do senhor, mas vou dizer o que me custou mais. Foi o seguinte, eu estava, esse senhor foi-se embora da Aveiro, entrou um outro senhor, e um senhor de 80 e tal anos. Esse senhor de 80 e tal anos começou... Esteve ali porque acho que sentiu-se mal, caiu no chão e partiu duas clavículas. E depois fizeram o teste de Covid e ele tinha o Covid. E entretanto, o que aconteceu? Ele não podia fazer a operação à clavícula enquanto tivesse o teste. Ele queria ligar para casa e não conseguia ligar para casa. Eu, como tinha telemóvel, automaticamente ofereci-me. Pois lá que nós vamos falar para a sua casa. Falamos para casa, ninguém atendeu, depois deu o meu telefone para o filho. Falei à segunda, terceira tentativa, falei com uma neta. A neta depois deu o recado ao pai, mas depois quem te falou até foi um outro filho. E o senhor ficou, o senhor era casado há 60 tal anos, e ele ficou a pensar que tinha acontecido alguma coisa à mulher.
E
efetivamente aconteceu. Aconteceu mesmo, o filho pediu-me, eu depois falei com ele até quando ele estava a dormir, e disse, olha, o seu pai está nesta situação, ele está a suspeitar que houve qualquer coisa com a sua mãe. E o senhor disse, olha, efetivamente houve qualquer coisa com a minha mãe, mas não lhe diga nada, por favor. Eu já perdi a mãe e não quero perder o pai nestes dias.
E ai, mais que horror. Foi ocultar essa informação àquele homem, foi isso?
Foi ocultar, foi eu dizer-lhe a ele que ele estava bem, foi eu dizer-lhe que o filho também, o filho inclusive falou várias vezes com ele, nós comunicámos, porque ele entretanto depois o filho acho que arranjou maneira de ele ter contacto, porque ele não tinha telemóvel, porque às vezes não ter telemóvel, não quer carregador, é aquilo que é a pior coisa, porque eu por acaso também fiquei sem carregador, fiquei com o telemóvel, mas depois quando os meus filhos conseguiram lá...
Custou-lhe muito, portanto ter que viver essa outra vivência de outra família, não é?
Essa vivência é pior, porque uma pessoa casada há 60 e tal anos, eu sei o que é, que infelizmente a mim aconteceu-me que faleceu a minha sogra quando eu estava lá.
Mas
é a minha sogra, mas pronto.
Uma coisa é...
Mas eu também não pude dar apoio à minha mulher, de quem eu gosto muito e já estou casada há 38 anos. E, portanto, automaticamente...
Também sentiu essa... É, a dor da ausência, não é? A dor da ausência. Estou a perceber, José.
A dor da ausência é que lhe tem.
É horrível,
depois
claro.
Eu depois, entretanto, vim para um apartamento, porque o meu filho, nós tínhamos um apartamento em Coimbra, e nós é que deixámos propriamente o apartamento e fomos lá para a Serra.
Portanto, mas o senhor acabou por continuar a dar positivo, não é? O senhor depois saiu do hospital e continua a dar positivo. Portanto, não tem sintomas nenhuns, mas continua positivo, não é?
Eu saí do hospital positivo. Vim, eu disse ao médico, doutor, eu vou-me embora porque eu tenho lá trabalho para fazer. Eu tenho muito trabalho, infelizmente ou felizmente, tenho muito trabalho para fazer. E a minha colaboradora está a tomar conta da filha e eu é que tenho que fazer o trabalho todo.
Portanto, olha, qual é a situação neste momento, José? Continua a fazer testes semanais?
Eu continuo a fazer testes. Eu vim depois para o apartamento, estou aqui no apartamento sozinho, porque não queria ir lá para cima por causa da minha
neta. Por causa do resto da família. E aí se mantém até a situação, e está a ser controlado por uma médica, não é? Portanto, o Serviço Nacional de Saúde continua...
A minha médica de família telefona quase diariamente. Tenho agora marcado... O sétimo teste amanhã.
O sétimo? Meu Deus.
O sétimo. Eu estou aqui cá no apartamento há 30 dias.
Está muito exatamente. Angustiado ou não? Já está um bocadinho angustiado? Está a ficar um bocadinho, não é? Está a ficar cansada?
O mais me custa é eu ter trabalho para fazer e precisar de ir aos clientes, buscar papéis, levar papéis e isso tudo.
E não poder. Ó, José, foi muito importante o seu testemunho, muito obrigada, não tinha ainda tido, peço imensa desculpa de o interromper, mas realmente ainda não tinha tido ainda aqui alguém que tivesse contado uma vivência na primeira pessoa de uma situação que correu bem para esta família, infelizmente para outra. Não, o José, para quem não percebeu, tem uma empresa de contabilidade, e daí provavelmente a grande ansiedade dele, porque com as entregas dos IRS e afins, deve ter sido essa a grande dificuldade, mas pelos vistos, ao sétimo teste ainda está a dar positivo, mas se tudo correr bem, há de ficar bem. Bom, estamos então na hora da Júlia, hoje que completamos um mês. Tenho comigo, como sempre, a Isabel Pereira e a Manuela Salgueiro. Tenho o número do WhatsApp, que é o 96-685-0059, e gostava muito que fossem enviando as vossas observações e as vossas críticas e o vosso, enfim, os vossos comentários, e também um endereço de e-mail, que é horadajulia@rr.pt. Vou agora já direitinho para ali para a margem sul, para o Paulo Santos, que teve um acidente. Olá, Paulo, está bom?
Estou.
É o Paulo? Está-me a ouvir? Olá, Paulo.
Estou a ouvir bem.
Estamos a ouvir-nos mutuamente. Muito boa noite. Então teve um acidente de trabalho, foi, Paulo?
É isso, mas antes de mais, pronto, uma boa noite para a Júlia e para todo o auditório.
Boa noite também para si, muito obrigada.
Renascença. E deixo o meu agradecimento pela oportunidade que me foi dada para expor este meu problema.
Qual é o problema? Qual é o problema então, Paulo?
Portanto, no dia 13 de fevereiro tive um acidente de trabalho, portanto sou vigilante e durante um turno fiz uma entorse e, portanto, torceu o joelho todo e isto ficou mal. Não me foi prestado o devido apoio por parte da empresa e eu tive que me deslocar aos hospitais, eu por acaso consegui concluir o turno, neste caso foi até, faço o turno das 19h30 até às 7h30 da manhã, consegui concluir o turno e depois ir pelos meus próprios meios, primeiro para Santa Maria e depois para o Hospital do Sul.
Então, não foi bem tratado, é isso? As coisas não correram bem nem com o seguro nem com a empresa, é isso, José?
É assim, as coisas não têm corrido bem, as coisas têm vindo a piorar, portanto, eu fui visto por um clínico no hospital da Cruz Vermelha, ele teve-me a ver o joelho e pronto, disse que realmente aquilo que estava mal, prescreveu-me uma ressonância magnética que eu fiz no dia 22 de fevereiro, tornei-a lá ir uma segunda vez, drenou-me o líquido que eu tinha no joelho, também já me tinham feito também em Santa Maria, retirou-me as muletas e o transporte, que é o táxi para me levar a casa, e prescreveu-me fisioterapia e sem ter o o resultado da ressonância. Isto ficou-me assim um bocadinho...
Caiu-lhe mal. Olha, mas diga-me uma coisa. Caiu-lhe mal, não é? Portanto, o pior de tudo é que neste momento está desempregada, é isso, porque não lhe renovaram o contrato. Era um contrato daqueles precários, era?
Era um contrato a termo, sim.
Portanto, e neste momento está a ter também dificuldades na resposta do Fundo de Desemprego, é isso?
Portanto, sim, também estou a ter dificuldades nisso, porque é assim, eu estando no seguro não posso me inscrever no centro de emprego porque ainda estou no seguro e estou com baixa. Como foi dito no centro de emprego, teria que, e foi aquilo que eu fiz, enviar um e-mail à Segurança Social, portanto, a relatar o
que se passou. Caso. Mas até este momento há alguma resposta ou ainda não?
Não, isto era assim, portanto eu tinha que dizer o que estava a passar comigo para que me fosse solicitada uma junta médica e que me prolongasse a entrega da declaração de desemprego. E até agora nada. E assim, eu continuo também a fazer fisioterapia, mas assim, eu gostava ainda de voltar aqui atrás, porque ainda houve aqui uma situação bem grave também, porque isto é assim... O médico, para além de me ter prescrito a fisioterapia, eu quando iniciei a fisioterapia, a terapeuta que me estava a acompanhar ficou estupefata com o facto do clínico ter feito não ter feito nada e cujo olho não estava, lastimava como estava. Eu fiz um e-mail à seguradora e pedi a substituição do clínico. Entretanto, foi decretado estado de emergência nacional, a clínica onde eu estava fechou e as consultas do hospital passaram a ser feitas por telefone. E o clínico sempre dizia que não podia ser operado devido ao plano de contingência. E mais tarde também...
Paulo, que azar. Foi mesmo na altura pior para acontecer, não é?
Exatamente. E depois, em cima disso, foi receber a carta da empresa com a caducidade do contrato. Liguei à responsável dos recursos humanos para saber o porquê. Ela alegou que, pronto, derivado ao Covid-19, que fecharam muitos postos e tiveram que mandar muitas pessoas embora. Ora, esse não era um dos casos... O meu caso não era um disso porque eu estava no seguro. Daí, contactei o ACT.
Ainda não tem resposta?
Deu-me só uma resposta. Você, por lei, pode continuar com o seguro. Mas quanto ao resto, não me disse mais nada. Disseram que depois me telefonavam, mas até agora nada. Da DECO, fizeram-me ser sócio. Peço desculpa. Estar a interromper o seu raciocínio. Da DECO.
Não. Estou a tentar conversar.
Da DECO, e ainda por cima, da DECO, que aí é que eu estou mesmo indignado. Obrigaram-me a ser sócio para depois me passarem uma jurista. Eu tive uma conversa com ela durante uma data de tempo, ela me disse que o caso não era para ali. E depois ainda fui alvo de um inquérito por parte de uma call center que trabalha para a seguradora e também, pronto...
Portanto, correu tudo mal, é um homem muito novo, tem 48 anos, portanto é um homem muito novo, o apoio do seguro está a terminar e o senhor está muito preocupado e justificadamente. Portanto, esta situação toda apanhou não com o vírus do Covid, mas com um problema daqueles laterais que podem acontecer a qualquer um de nós numa situação qualquer e o deixou completamente desprotegido. Olha, o meu conselho, não sou jurista, não sou especialista em leis de trabalho, mas eu ia pelo ACT. O ACT eu acho que é o melhor sítio para o senhor ir insistindo. E sabe, sabe que há aqui, eu percebo a sua indignação, mas o Paulo tem mesmo que ser insistente. Tem mesmo que ser insistente aí e fazer valer os seus direitos. Porque de outra forma, se não estiver ao telefone constantemente e com mails a fazer valer, a fazer passar a sua informação muitas vezes, eu imagino que com esta grande, eu não digo que há uma desorganização, mas que há aqui um atraso em relação a tudo e uma forma como se estão a olhar os processos. Seja insistente, Paulo, e as suas melhoras. Muito obrigado por se ter disponibilizado a contar. Ora, aqui está um efeito colateral da situação de emergência, do Covid, de tudo aquilo que estamos a viver. Vou já para o João Pedro Fonseca, na Malveira, que também tem um problema. Hoje é a noite em que temos aqui uma série de problemas para dar. Estamos em noite de pôr aqui, a fazer uma análise a outro tipo de problemas. Então, conte-me lá, João Pedro. Também é um rapaz novo, 39, olá, como está?
39 anos, olá, boa noite.
Boa noite. Então, o que é que se passa?
Não é propriamente um problema. Eu gostava de aproveitar este momento também para fazer aqui um pouco da divulgação de um conceito que não é muito não é muito sabido cá em Portugal.
Quero falar de alguma coisa para ajudar a resolver problemas. Ah, isso é bom. Então
também,
diga lá.
É isso mesmo.
Então diga lá, João Pedro, diga.
Não queria tanto falar de um problema específico, mas pronto,
então, diga,
é uma coisa que é um problema mais social até. Que é o problema que estamos a viver atualmente nos nossos lares de idosos.
Sim.
E, portanto, eu atualmente eu tenho, aliás, já há 10 anos, tenho um projeto que vai um bocado aqui em paralelo aos lares de idosos, que é de apoio domiciliário.
Certo.
E gostava de apresentar isso e divulgar como uma alternativa, principalmente os serviços permanentes de 24 horas, portanto, que são uma alternativa aos utentes estarem institucionalizados, portanto, em lares de idosos. Uhum. E numa altura tão crítica como esta, acho que era importante também que as pessoas soubessem que têm esta alternativa.
Ora, a sua empresa onde é que atua? É na zona da Malveira que eu tenho aqui ou noutras zonas?
Não, é todo o distrito de Lisboa e Setúbal também. Por enquanto só aí, gostava ainda de que fosse possível expandir-nos por outras zonas do país. E é possível, estamos a trabalhar para isso, mas temos que ter outros parceiros.
Portanto, 24 horas, portanto, oferece um serviço completo de pessoas que podem depois rodar e acompanhar os idosos durante a noite, é isso?
Sim, exatamente. Normalmente fazemos este serviço 24
mas,
horas.
Mas e não tem muitos clientes? Eu imagino que tenha muitos clientes, ou não?
Alguns, mas como este conceito não é tão divulgado assim, como é os lares de idosos, as pessoas não conhecem bem este conceito. Quer dizer,
olha que eu não diria isso, João Pedro, eu conheço domiciliário,
não
sim.
Tanto, não tanto que existe este serviço permanente como alternativa.
Olha, quantas pessoas têm a trabalhar consigo? Quantos profissionais têm consigo?
Olha, somos atualmente 42 pessoas.
Ah, isso já é uma empresa muito, muito grande, muito grande. E, portanto, aqui na zona de Lisboa, como é que fazem? Turnos de 2 pessoas por dia, 3? Como é que é para acompanhar um idoso? Enfim, há idosos com necessidades diferentes, não é? Há pessoas que são muito dependentes, outras menos.
Vamos sempre ao encontro daquilo que são as necessidades de cada um. Tentamos fazer um serviço personalizado. Há pessoas que precisam de turnos mais curtos porque precisam de uma vigilância permanente. Há outras pessoas que nem tanto, em que é possível estender mais os turnos.
Olha, João Pedro, agora vou fazer a pergunta difícil. Que é aquela, isto é muito caro, está ligado à Segurança Social ou não?
Tá. Nós temos alterado a Segurança Social, apesar de não haver nenhum apoio direto da Segurança Social, não temos nenhum acordo de cooperação. Apesar disso, tentamos estar aqui numa faixa de preços.
Poder fazer-se acessível. Está então divulgado, João Pedro, muito obrigado. Trouxe uma
Nada.
Solução, não um problema. Que bom, João Pedro. Então,
exatamente.
apoio domiciliário para quem necessita. E eu percebo que nesta altura as pessoas estão, enfim, as economias domésticas estão todas muito. Um bocadinho mais, enfim, magrinhas, porque todos estamos com medo do futuro, estamos com medo do que vem seguir, há pessoas que já estão em layoff, portanto, estas soluções todas estão a ser com certeza avaliadas, mas também todos sabemos que o que se passa com os mais velhos, os idosos que estão a residir longe dos familiares, por vezes é a única solução. Outras pessoas têm esta hipótese e aqui está uma nota positiva e este serviço que o João Paulo Fonseca então deixou aqui como informação para quem neste momento tem que tomar decisões. Agora tenho a Maria. Olá, Maria. Boa noite.
Olá, Júlia. Boa noite.
Boa noite. Olá, Maria.
É um prazer falar consigo.
Não, eu é que tenho um grande prazer em falar consigo, porque a Maria ainda por cima... É uma senhora muito destemida, não é?
Ora,
não,
tenho aqui. Um bocadinho.
Um bocadinho, não. Então, Maria, a crise. Nós agora estamos a falar desta pandemia, não é? É a vida. Mas na crise de 2010, 2011, aconteceu-lhe tudo. Perdeu tudo, não foi?
Perdi tudo. Eu costumo dizer, só não perdi a família e a dignidade. Isso não perdi.
Minha senhora, são as coisas mais importantes. Portanto.
Ah, é verdade.
Portanto, tinha uma empresa de construção civil, não era?
Tinha, o meu ex-marido tinha, sim, tinha, e eu casada com ele tinha também. Mas pronto, eu fazia o meu papel de mãe, estava na retaguarda e pronto, e as coisas foram acontecendo.
E aconteceram todas mal, não é? Portanto, perderam tudo, não é?
Sim, nós perdemos tudo. Um bocadinho de negligência da parte dele, pronto, ele já cá não está, mas foi. foi aquela do dinheiro fácil, deixa andar que tudo vai correr bem, se um dia correr mal eu estou cá. Só que, pronto, quando se mexe com dinheiro e quando se tenta ser ganancioso, também um dia a corda rebenta, não é? E rebentou para o lado dele e
por arrasto para si.
Foi para mim, para a família, foi muito difícil. Foi aos 50 anos, com 30 de casamento, ver ruir tudo. A família, perdemos tudo, a casa, os carros, o trabalho, porque eu também estava a trabalhar com ele. Ele, entretanto, virou costas, abandonou tudo, foi-se embora. Fiquei com uma filha, com 17 anos, na altura. Difícil de explicar porque é que ela não tinha, as irmãs tinham tido. Só que também, para acabar, o azar, que nunca vem só, ele, com um cancro fulminante, em 4 meses, foi embora.
E como... Oh, Maria, é uma história um bocadinho feita de... É como aquelas... É um bocadinho, digamos que, quase um estereótipo, que é quando se tem realmente um sucesso muito grande e depois se fica um bocadinho deslumbrado. Foi o que lhe aconteceu, foi o que aconteceu ao seu marido, não foi?
Foi o que aconteceu.
E depois perde-se o rumo, perde-se a cabeça.
Depois a casa ruiu, porque a casa não há pão, todo ralho, não tem razão, e depois foi cada um para o seu lado. E ele, pronto, em poucos meses também faleceu. E eu, que nem tínhamos o assunto resolvido ainda, portanto, fiquei com tudo na mão.
Ficou com as dívidas, foi?
Fiquei com as dívidas.
Ai, Maria!
Só apenas com dívidas e desempregada. E pronto, e depois o que a vida não tinha levado, as finanças e o banco levaram tudo. Levaram tudo. Tudo. Eu dou-lhe só um exemplo, porque a história também seria muito grande. Eu posso lhe dizer que a casa que tínhamos estava avaliada em 600 mil euros. Se a tivéssemos conseguido vender, resolvia muitos problemas. E o banco, e a dívida ao banco era 200 mil, e o banco resolveu vendê-la por 200 mil e pôr-me na rua. Pronto. E foi isso que eu fiz.
Ai, teve que viver isso, Maria. Teve que viver isso com a sua filha.
12, nós tínhamos 12 imóveis, porque ele era empreiteiro. E, portanto, eu tinha todas as casas penhoradas, todos os IMIs e condomínios.
E a senhora sabia tudo? A senhora sabia tudo? Ou só soube mais tarde a dimensão da coisa?
Olha, tão simples. A empresa não era aqui, era no Sul. Eu estava cá com as filhas, estavam todas a estudar, e eu fui fazer um pagamento e dizia: dirija-se ao seu banco. Pagamento recusado. Bem, eu entrei no banco e nunca mais me esqueço. Quando ela me diz: ai, mas a sua conta está arrastada à ordem do tribunal. Eu liguei para ele e ele disse: sim, há mais coisas, eu já vou a caminho e já te explico. Pronto, a partir daí foi descalabro, estavam todas as contas penhoradas. Nós não tínhamos por onde nos virar, não tínhamos.
Sentiu-se traída, Maria, na confiança.
E aí foi descalabro de um casamento.
Olha, eu
de
sei.
Anos.
Recomeçou a vida, não é? Recomeçou a vida de uma maneira dura, não é?
Com a minha filha, eu vendi tudo que havia para vender, só não vendi alma ao diabo, também o diabo também não a queria. Vendi tudo.
Feiras de artesanato, não é? Transformou-se em empregada de limpeza, é isso?
Fiz e faço limpezas e sobrevivo e trabalho de segunda a domingo e trabalho sempre que for preciso, não virei as costas, nunca mais tive um dia de folga, nunca mais tive um fim de semana nem férias, mas consegui que a minha filha se formasse, a mais nova.
Então parabéns, então pronto.
Então dentro das possibilidades daquilo que eu lhe podia dar, tudo também o que ela tinha direito, porque ela foi a que sofreu mais. E pronto, e agora de repente do nada veio novamente esta pandemia e vejo-me assim há 2 meses sem trabalho outra vez,
ou seja, as pessoas, aqueles que eram os seus empregadores não querem uma pessoa em casa a fazer...
Não queria, agora já retomei.
Lentamente isto vai, Maria, lentamente isto vai. Mas é uma história tanto.
Pronto, no meio disso tudo há outras que, sim, sabe como é que é, o embalo familiar foi muito grande. A única coisa que eu pedi sempre às minhas filhas, nem queria que elas estivessem contra o pai, nem a favor de mim, queria que elas éramos pai e mãe. Só que elas se mantivessem unidas, porque elas unidas, eu também conseguia, não é? E foi o que elas fizeram. Foram muito minhas amigas, muito amigas do pai até à hora da morte, e ele acaba por falecer no dia que a minha filha faz 18 anos. parece que foi ali um marco. E foi a união delas e a ajuda delas também que me fez aos 50.
Grande mulher, Maria. Grande mulher, grande mulher. Grande mulher. E olha, e o seu tom é de otimismo. Que o seu exemplo seja.
Que o meu exemplo seja para muita gente e que não tenha medo de levantar a cabeça. Nem vergonha, muito... nem vergonha de ir à luta.
Ai, se vergonha, vergonha é roubar, minha senhora, não é isso. Olha, minha senhora, um beijo enorme. Um beijo enorme, porque o seu testemunho foi de uma sinceridade e de uma transparência muito grande. Muito obrigada, minha senhora, e força aí, que o mais importante já fez, como diz, a família, as filhas e a dignidade. Salvaram-se. O resto, logo se vê. Enfim, às vezes não é assim tão simples, mas pelo menos tentamos que seja. Bom, recordo então que esta é a Renascença, a Hora da Júlia. Estamos aqui a falar de muitas coisas, já falámos de muitas coisas diferentes, já falámos de quem teve Covid e já teve internado, já falámos de pessoas que perderam tudo e que refizeram a vida, já falámos de quem quer oferecer os seus serviços e agora tenho a Fernanda. Olá, Fernanda, está boa? Olá, boa noite, como está?
Tudo bem, então, e a Júlia também? Também
está bem? Estou bem, estou aqui no meu cantinho, estou aqui no meu cantinho, sempre bem disposta, ou a tentar, pelo menos. Mas...
Não,
hoje estou muito contente porque estamos, de facto, aqui a comemorar o primeiro mês destas conversas noturnas. Sim, e portanto, estas conversas noturnas que às vezes parecem que é só assim, é umas conversas a falarmos assim, a da vida uns dos outros, mas eu acho que tem uma grande importância porque as pessoas precisam de falar. E portanto, conte-me a sua, como é que é a sua vida, Fernanda?
Olha, a minha vida é uma vida de esperança.
Ah, boa, de gosto dessa definição. Sim.
De esperança, porque há uma coisa que eu aprendi, eu fiquei sem a mãe com 19 anos, mas ela ensinou muito. A mãe tinha 50, mas ensinou muito e foi de repente. E uma das coisas que ela me dizia, a mim e aos meus irmãos, dizíamos, há três coisas que nunca devem perder. Primeira é a esperança, a paciência e a honestidade.
Ora, grande mãe, grandes ensinamentos.
E eu aplico...
Estou perdida, Fernanda. Fernanda?
Hoje, sim.
Sim, não deve ter carregado numa tecla e perdia, mas já a tenho outra vez. Diga, diga.
Paciência, porquê? Hoje foi a terceira vez que a senhora Dona Manuela Salgado, não é que se chama? Não, Salgueiro, não?
Sim, Salgueiro, sim.
Salgueiro, sim. Exato. Foi a terceira vez que ela tentou para eu entrar no seu programa, mas não conseguimos.
Às vezes é assim. Pois. Mas foi hoje, tive paciência e entrou.
Exatamente, portanto, a paciência eu tenho, a esperança também.
E aqui
esperança,
estamos.
Sobretudo, porque tenho esperança que depois deste período que estamos a atravessar difícil, eu consiga ver, pelo menos no fim do ano, as minhas duas filhas que não estão cá.
Pois é, uma está onde? Uma está muito longe, não está?
Muito longe. E o outro está mais perto, mas realmente... Mas nós estamos perto todos os dias. E todos os dias estamos perto. Porque todos os dias falamos por Skype. Todos os dias estamos as três em conferência para nos vermos e para falarmos.
Que bom, que bom, Fernanda.
Portanto, vou-lhes mandando assim umas receitas para elas fazerem coisas rápidas e estamos, portanto.
Uma está na Geórgia, não é? E a outra é no Luxemburgo. A Geórgia é muito longe. Quando é que foi a última vez que viu esta filha que está tão longe?
Pelo Natal.
Já é há muito
tempo.
Era para vir. Na Páscoa. Não deu. E não deu.
Eu estive em janeiro no Luxemburgo com a mais nova, mas no fim do ano pensamos que no verão somos capazes de não nos encontrarmos, porque estão com as fronteiras fechadas, não é? Não têm aeroportos, não dá nada.
Não sabe, não sabe, não é? Claro.
Não sabe, mas de qualquer maneira eu continuo sempre a viver o melhor.
A senhora está sozinha? Vive sozinha? Vive sozinha?
Vivo.
E trata-se melhor como? Diga lá qual é a sua fórmula para se tratar melhor.
A minha fórmula, olha, Nunca deixei de me arranjar todos os dias como
assim
se
mesmo.
Tivesse de sair para o emprego.
Muito
já
bem.
Já estou reformada há 19 anos.
Faz mal, não interessa.
Não interessa. Mas, e portanto, eu estou em casa como tivesse que sair no momento. Portanto,
certo.
Estou sempre pronta para sair. Agora não saio porque tenho que estar em casa, não é?
Certo.
De qualquer maneira. Mas trato-me
refeições
bem.
Diga.
Arranjo-me, trato-me bem e leio, faço
muito
umas
bem.
Coisas de trabalhos manuais.
Muito bem.
Faço a casa, agora não tenho empregada porque neste momento ela tem que vir
não
transporte
é
e portanto não,
não
é
conveniente. Não é
conveniente,
claro.
Sim.
E pronto,
mas,
e está tranquila,
porquê?
Que é o mais importante.
Estou tranquila, e porquê? Porque eu trato-me bem para que as minhas filhas ainda fiquem melhor do que eu, porque sabem que eu estou bem.
Pronto, é a melhor
não
receita
é
de todas.
Olha, foi
olha, agradeço-lhe muita paciência. Diga, Fernanda.
Olha, mas ao mesmo tempo, eu inscrevi-me no seu programa para
sim.
felicitar. Ainda não
então,
a felicitei.
Mas diga.
Parabéns.
Porquê?
Porque uma senhora que trabalha durante o dia que tem o seu programa de tarde
na SIC, sim.
E depois à noite ainda tem paciência para e disposição para ouvir problemas tão complicados das pessoas, e a Júlia tem sempre uma palavra tão meiga, tão doce, para cada um dos assuntos, para cada uma das pessoas.
Quer melhorar a mim ter mais coisas para resolver, mas
oh,
pronto.
Meu Deus, é uma senhora que realmente consegue, tem a sua casa, tem um marido de quem gosta muito, que eu ouvi
sim, senhora.
A declaração de amor
Não custa. Estou em casa. Estou como a Fernanda. Estou em casa, trato-me bem, jantei bem, estive à espera, estive a olhar para uns papéis e aqui estou a conversar com o maior prazer. Adeus, Fernanda, muito obrigada e muito obrigada por ser paciente. Ora, aqui a Fernanda a dar-me aqui um toquezinho, que isto às vezes não é fácil escrever. Se ela a dizer, foi a terceira vez que falou e não entrou. Às vezes acontece, meus amigos, e a quem isto acontece, eu tenho que pedir desculpa, mas o tempo que nós temos disponível é apenas 50 minutos, mais ou menos. Portanto, esta é a Hora da Júlia. Estamos na Renascença e tenho a Maria Brunhosa pronta para falar comigo. Não é a Maria? Não sei. Eu acho que sim. É a Maria? Olá, Maria. Olá, Maria.
Olá, boa noite.
Olá. Então,
boa
como
noite.
Está?
Eu estou bem, graças a Deus. Queria lhe dar muitos parabéns a quem inventou este programa, porque dá
ah,
voz
é?
A quem não tem voz. É, a quem inventou este programa, eu queria dar...
Foi a Renascença, Basta, portanto é dar à Renascença.
Não, basta, eu costumo dizer que onde entram as mulheres, o mundo só vai para a frente quando for as mulheres a mandar.
Aqui para nós, em segredo, concordo consigo.
Em segredo, é. As mulheres, de facto, eu tenho por experiência, eu tenho em casa mulheres e são mulheres a tirar o chapéu. Mulheres com um M grande.
Que bom. Olha, Maria, está tudo bem com a senhora, não é? Está de quarentena? Porque
está tudo bem. Assim, a quarentena a mim não me afetou muito.
Porque a senhora estava a recuperar de qualquer coisa, não é? E estava a recuperar de um problema de saúde, não é?
É, eu estava a recuperar e já estou em quarentena há mais de 4 meses. Ainda não saí de casa, ainda estou na recuperação. Mas este programa é realmente espetacular. Basta ser
ai,
feito por mulheres para ficarem bem, portanto.
Olha, já sei. Tenho que saber aqui... Diga.
E no dia de 2, que é o dia de Nossa Senhora, que foi a mãe...
Não é mais.
De, né? Então, isto vem tudo mesmo a calhar, não é? Tinha que ser mulher. Mulheres é para a frente. Mulheres.
Então, conte-me lá. De que cor está o seu cabelo? Parece-me que está com problemas com o cabeleireiro. De que cor é que está o seu cabelo?
Ai, o meu cabelo tem andado assim com uma quedazito. E agora...
Ah,
tomar...
então...
Porque mas a minha cabeça já não regula assim muito bem, porque tenho tido problemas, já tive assim uns problemas de saúde e ela não funciona bem. Agora estou a falar com a menina, mas depois é capaz de, já se me varreu alguma palavra.
Ah, não, mas, mas a questão que eu lhe estava a perguntar é porque eu sei que sente muita falta de ir ao cabeleireiro. Por isso é que eu estava a lhe perguntar se era para pintar, se era para cortar, se era para quê?
É para cortar, para pintar, porque então já há 4 meses que eu não vou à rua.
Pois, está todo branquinho, está todo branquinho, é? Está branquinho.
Está branquinho porque eu tenho a sorte de não estar branco, mas que o meu cabelo é assim, um traste, mas na cor é assim, mais ou menos coisa que se veja, assim um cinza que nem parece que é assim uma tesourinha.
Ah, então, então é muito bonita, então está toda bonita.
É um tiro. O cabelo, não presta para nada, mas é assim, não destoa a raiz do resto, está a ver?
Parece então está é giraça, está giraça. Não, então, não olha, posso... Não, mas temos que ser também positivas.
Eu gosto muito de ouvir o seu programa e ouço sempre. E no outro dia, isto não estava no meu programa de dizer, mas queria dizer, no outro dia eu vi essas pessoas que têm diabetes, que é tão fácil não ter diabetes. É tão fácil e há tanta gente a sofrer por causa dos diabetes e eles tratam-se tão bem. A menina que fica aí com o meu número de telefone.
Ai, não vai dizer o seu número de telefone no ar, não vai dizer o seu número de telefone no ar, está bem? Não pode, Maria, não pode.
Não, porque já o tem aí, não precisa.
Se alguém
quisesse, eu dava-lhe a solução para tratarem dos diabetes, eu dá-me tanto dó essa gente que fala aí que tem diabetes e é tão, está na nossa mão nós que tratarmos.
Tem muito a ver com a alimentação e das
pessoas. Alimentação regrada,
exatamente.
Legumes, farina, poucos farináceos, pouca batata, muito arroz, principalmente integral, que é muito bom, faz muito bem.
Oh Maria, quanto é que pesa? Posso saber quanto é que pesa já agora? Já sabe quanto é que pesa?
Eu era gordinha, mas agora sou magrinha. Tenho 50 quilos, 50.
Ai, uma elegância. Quem me dera a mim ter 50, quem me dera a mim ter 50 quilos. Oh Maria, então estou a ver que a senhora...
Mas olha que eu sou aquilo que como. Porque se não tomar este comerzinho como deve ser, já...
As coisas correm mal.
Não, já não fico bem do estômago, já não fico bem disto, daquilo. Eu sou mesmo aquilo que eu como. E aqui um à parte, a pessoa, quando eu fui operada, e tive que fazer um relatório, e a pessoa depois foi dizer que pessoas destas se encontram um pouco. Porque eu disse, pois é, eu não, o que é que eu tenho? Não tenho isso, nunca tive nada. E fiz uma operação, que esta operação que eu fiz, nem é para a minha idade, é para as pessoas de 30 a 40 anos.
Já então, a tua Maria está ótima. Olha, quem é que cozinha aí em casa, essas coisas todas boas que ela...
Sou eu.
Ai, a senhora trata da sua vida toda, das suas coisas todas.
É, mas sou eu, só que também andei a aprender, não é? Também não sou... fiz uns bons cursinhos de
para aprender como é que era. Muito bem, então olha, está na altura de me despedir, dar um beijinho muito grande e desejar-lhe tudo bom, porque a senhora deve estar uma brasa, é o que eu acho. Cabelinho cinzento bonito e magrinha com 50 quilos, deve estar realmente uma senhora muito bonita. Acho que ainda tenho tempo para dar um abraço à Alice, será? É a Alice que eu tenho à minha espera? Olá,
é,
Alice.
Sim.
Olá, Alice, é, como está?
Está
então,
tudo bem? Está
tudo bem,
graças a Deus.
Temos pronto. Muito pouco tempo, Alice, mas pois diga-me lá.
Olha, paciência, olha, para já é para dar os parabéns que faz o mesmo seu programa, que eu ouço todos os dias.
Ai, que bom. Olha, acho que está com um bocadinho de falta de atividade porque deixou de fazer. Porque agora, como está de quarentena, não está a fazer voluntariado na Misericórdia, não é?
Olha, é mesmo isso. Isto é que eu estou um bocadinho triste por causa disso. Mas pronto. Mas
sente a falta do contacto com essas pessoas, é?
Exatamente. Embora eu fale bastante com as meninas, com a senhora diretora, que somos da Misericórdia de Gaia. Sou aqui no lar da Madalena. A Júlia já está aí, até uma vez ao lar. Estava às vastas.
Ah, muito bem. É provável. Sim.
Pronto, e é isto, não é? Mas,
olha, Alice, e de resto, a família é toda boa? Vive com o seu marido, não é?
Vivo com o meu marido, é um bom rapaz também, tem 70 anos, mas parece um rapaz de 18.
Ai, está apaixonada, que bonito.
Ai, muito, muito. Olha, vou fazer 47 anos de casada para dezembro, ai, se Deus quiser, se lá chegar.
Ai, que bom, Alice,
olha,
que bom.
Maravilha, tenho uma filha maravilhosa, um genro, uma neta com 20 anos.
Tá, olha, bem? Alice... É da melhor maneira que eu hoje termino aqui. Olha, a nossa hora é consigo, ainda bem.
Tenho uns vizinhos maravilhosos também, dá-me-nos todos como uma família. Olha, sou muito feliz, graças a Deus.
Olha, Alice, já está reformada ou ainda não?
Não, ainda não estou reformada, porque agora a reforma é só aos 66 anos e tal. Mas
qual é a sua atividade? Qual é a sua atividade? Não tem atividade...
Vai sorrir.
Bem, diga, um diga o que é.
Fui jardineira.
Ai, que maravilha. Então vamos lá rir. Isso é bonito. Foi. É tão bom.
É bonito. Eu trabalhava ao ar livre, com as flores, com as plantas. Olha, eu também gostava muito. Por isso é que eu sou uma pessoa, acho eu, assim, muito alegre, muito divertida.
Eu julgo que sim.
Por onde eu passo, gosto
também. A alegria. Então, olha, deixo beijinhos à Alice, ao marido dos... Como é que se chama o marido?
Olha, o marido é o Serafim.
Oh, Serafim.
No país das... É o Serafim Saudade, lembra-se? E eu sou a Alice no País das Maravilhas.
Olha, não há dúvida nenhuma. Acabo no País das Maravilhas hoje com a Alice. Então, muito obrigada. Muitos beijinhos.
Muito grande, a senhora é muito simpática.
Não, a Alice é que é, muito obrigada. Ora, aqui uma jardineira apaixonada pelo seu Serafim. A dizer que a vida, que tudo na vida lhe corre bem, e fico muito contente de terminarmos com este tom otimista, porque volto a referir, já o disse, estou um bocadinho orgulhosa, um bocadinho vaidosa, não me levem a mal, é o nosso primeiro mês que estamos hoje aqui, enfim, a comemorar de forma tranquila, mas com histórias que são sempre substantivas e que provam que todos nós temos existências marcadas ou pela alegria, ou pela, enfim, pela ansiedade, ou pela dúvida, ou por aquilo que são os desafios do dia-a-dia. José Carrilho, infectado com o coronavírus desde março e que já está a ficar bom, embora ainda esteja no sétimo teste a dar positivo. A Paula, o Paulo, com o acidente de trabalho, que ficou tão preocupada e que não sabe muito bem como é que se vai resolver. O João Pedro Fonseca, que me falou então dos seus serviços, já me mandou, de resto... O endereço dos seus serviços ao domicílio 24 horas para idosos, e depois a grande história que a Maria contou, que perdeu tudo, que tinha uma vida estável completamente e que perdeu tudo, mas que continua, que perdeu tudo, menos, como ela diz, a esperança, a família e a dignidade. E essa é uma espécie de uma assinatura que não podemos deixar de exaltar esta noite. Eu despeço-me dizendo muito obrigada, deixo-vos Careless Love com Madeleine Perrot. Muito obrigada e boa noite.